Senhor presidente, senhores senadores. Sinceramente, eu estou aqui há 30 e tantos anos. Eu nunca pensei que votaria essa matéria antes de um milhão de coisas que estão aí que precisam ser votadas. Eu gostaria de saber qual é o mal que faz o voto obrigatório. Qual é o prejuízo? Em primeiro lugar, não é obrigatório, o seguinte é obrigatório. O cara pode ir lá, pode votar em branco, pode escrever, muitas vezes escreve um palavrão na cédula, pode não ir, pode justificar. A única coisa que tem é que ele tem que ir lá. Aqui é feriado ou é domingo, ele tem as condições todas de poder cumprir essa sua obrigação. Qual é o mal? Num país que nem o Brasil, determinar que o voto seja obrigatório. Voto facultativo. Em primeiro lugar, é imprevisível o que pode acontecer no Brasil num voto facultativo. Alguém já falou aqui que o voto facultativo, o cara que vende o voto vai cobrar dobrado. Porque hoje ele só cobra que ele tem que ir votar. Ele é obrigado a ir votar, então ele cobra quem vai votar. Agora, se o voto é facultativo, ele cobra. Primeiro, não, eu não vou na praia, eu vou ficar aqui. Tanto. Vou votar em ti, mais tanto. Mas qual é o motivo? Qual é a razão de ser? O ilustre líder de Pernambuco mostrou aqui a média dos que não votam, das abstenções no Brasil, é 20, 25%. Nos Estados Unidos é 60%. Essa eleição do Obama, a primeira, a segunda, nem sei, foi um caso milagroso, porque depois de muito tempo os jovens foram votar, os jovens, há muito tempo que não votavam. A gurizada não tomava conhecimento da eleição, não ia e não ligava. O Obama conseguiu empolgar o estilo de campanha dele, essa coisa toda, e foram realmente votar. Eu acho que é uma obrigação do cidadão. Eu sou brasileiro, eu estou aqui, tenho a votação. Por que que eu não vou votar? Ah, não, porque tem que ter o espírito público, tem que ser uma liberdade. Vai se quer, se não quer, não vai. Mas tipo, o voto obrigatório também, vai se quer, se não quer, não vai. Eu não estou brincando. Ah, não, o voto é obrigatório, tem que ir. Não precisa ir. Faz uma justificativa, faz qualquer coisa e não vai. Para que que nós vamos abrir um precedente desse? Daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer. Numa eleição de município, de prefeito lá do interior, tem uma grande fábrica, inventa um jogo de futebol no dia, lá na outra cidade, então leva todo mundo e a torcida para jogar a partida de futebol lá na outra cidade. E leva os votos necessários para decidir a eleição. Tantos quantos são os argumentos que poderão ser usados, as fórmulas que foram ser inventadas para inventar o cara não levar o voto. Agora, meu Deus, a gente diz, não, o voto tem que ser uma coisa livre, ele tem que querer isso e vai, se não quer ir, não vai. Não sei, tem tanta coisa que a gente faz obrigado, a gente paga imposto obrigado, a gente faz um bolo de coisa obrigado, por que que o voto que interessa ao país, eu não vou fazer? Eu acho que votando tu aprende, votando tu seleciona, votando tu te preocupa, de certa forma, em ver. Eu vou votar? Vou votar. Eu vou olhar, vou analisar, vou pensar. É muito raro o cara que vai votar sem saber de coisa nenhuma. Geralmente ele quer saber o que vai fazer. Não vai votar? Eu já não vou votar, nem quero saber. Não tem nem conhecimento de que é, de que não é, de que vai fazer, de que não vai fazer. Não tem nem conhecimento.
Permite, Pedro. O fato de ter que votar já gera necessidade de conversar sobre voto, evidente, sobre política, sobre quem é melhor, quem é pior. Gera o diálogo entre as pessoas.
Olha, eu sou um fã total do nosso ilustre senador de Mato Grosso. Acho, Sua Excelência, eu me miro nele. Acho que ele é extraordinário na sua cultura. Eu juro que eu vou para casa e ainda vou falar contigo para te explicar, porque eu não consigo entender o teu... Eu acho que se me dissesse para jogar Como é que o Pedro vai votar? Eu jogava as minhas mil posições de que ia votar pelo voto. Ia votar pelo voto obrigatório.
Senhor presidente, me permita responder ao senador Pedro Simo?
Não, permite a mim. Eu permito.
Não, não, eu estou pedindo.
O senador Pedro Simo está no uso do seu tempo. Quando o senador Pedro Simo encerrar, aí Vossa Excelência volta com a sua prerrogativa regimental.
Então eu não vou usar minha prerrogativa, vou usar o artigo 14 do regimento interno. Eu me senti desprestigiado. E esse juízo de valor é o meu juízo, é o meu talento, é o meu vidrio, é o meu gosto.
É verdade.
Eu, com toda a sinceridade, o artigo 14 pode ser importante, nem sei. Mas é aquilo que faz a Suprema. Quer dizer, ninguém vai para a cadeia, sempre tem o artigo 15, 17, 18, 20, 28, sempre tem o motivo. Motivo sempre tem, um artigo sempre tem. E o meu querido Pedro, que eu tenho um carinho enorme, tem usado artigo de montão na sociedade. Eu não sei qual é o artigo 14. Eu só sei a lógica do bom senso. A lógica do bom senso diz que não tem por que mudar o que está bem. O cara vai, quer ir votar, vai. Não quer ir votar, não vai. Quer ir lá e dizer um desaforo, diz. Quer ir votar em branco, vota. Quer justificar o voto, justifica. Não quer justificar o voto, não justifica, faz o que quer. Agora, nós vimos, Estados Unidos, 60%, 70%, e aqui então vai ter as campanhas de véspera de eleição até diabolicamente interessada. Não vote, não vão votar. Não há razão, não há razão nenhuma, não há razão nenhuma. Mas qual é o crime, qual é a obrigação, qual é a imposição para mim dizer você tem que votar? Se não quer, não vai. Mas pelo menos eu tenho a determinação de votar. Eu acho, com toda sinceridade, está certo que os grandes estados, os ricos, etc., não estão dando bola para isso. Não ligo. Estados Unidos, a eleição é feita num dia de semana. É feita num dia de semana e o cidadão não tem nem direito de sair para votar. Ele vai votar. É verdade que as urnas funcionam até meia-noite, não sei o quê, mas ele vai votar num horário que ele encontra, porque ele vai trabalhar. Ele não pode nem sair do trabalho sob o argumento de que vai votar. Ele vota a hora que ele quiser, se não quiser, não vota. Mas é os Estados Unidos. Olha, eu acho que o que está bem, o que está normal, será? Eu só pergunto o seguinte, esse é um dos casos graves que tem que mudar para melhorar o Brasil? Será que, se nós vamos alistar o que precisa fazer, o que nós temos que alterar para que o Brasil melhore, para que as condições sejam mais éticas, mais morais, mais certas, essa emenda vai resolver alguma coisa? Com toda a sinceridade, eu só fico me pensando e fico até preocupado comigo mesmo quando eu fico do outro lado do meu querido senador. Porque eu acho que, geralmente, ele tem razão. Então, eu fico pensando, mas onde é que eu estou errado? Onde é que ele está certo? Mas, dessa vez, não sei nem qual é o artigo 14, mas, mesmo assim, acho que nós estamos certos. Eu faço um apelo, mas eu faço um apelo com toda sinceridade. Não vamos mexer numa questão que nem essa. Para que nós vamos criar uma expectativa que nós não sabemos o que vai acontecer? E criar uma fórmula que pode determinar, meu Deus, uma eleição num município pequeno, um município pequeno que tem 3, 4, 5 mil votos, e que tem uma fábrica que praticamente metade dos funcionários são funcionários da fábrica. Marca um jogo naquele dia num outro lugar, numa outra cidade, e vai todo mundo no jogo.
Ok.
Não acho.
Agradeço a Vossa Excelência. Senador Pedro Taques, invocando...
Senhor presidente, só para cumprimentar o senador Pedro Simo, né, pelos argumentos valiosos que ele aqui trouxe, mas nenhum deles me convenceu de mudar a minha posição. Nenhum deles. Porque nós estamos aqui na defesa da liberdade do cidadão. Quem anda no trilho é trem. Liberdade é sarjeito. Liberdade é igual a água correndo num rio entre as pedras. Nós estamos defendendo aqui a liberdade do cidadão escolher. No Brasil, o voto, o comparecimento formal é obrigatório. O comparecimento formal. Mas esse comparecimento formal traz um constrangimento ilegal ao cidadão. Porque ele pode deixar de retirar passaporte, ele pode ter o seu salário retido, ele, como servidor público, se passar no concurso, não pode tomar posse. E existem constrangimentos ilegais a ele. Nós estamos na defesa de escolha, fazendo escolhas aqui. Ou nós garantimos a liberdade, do cidadão escolher o seu destino ou vamos reconhecer a existência de uma liberdade que é obrigatória. Portanto, eu quero cumprimentar o senador Pedro Simo pelos seus argumentos, que são absolutamente fantásticos, mas não me convenceram a mudar minha posição.
Vamos recolher agora a opinião do senador Antônio Carlos Valadares.
Presidente, acho que essa proposta ela tem o condão de trazer a lume uma discussão que eu considero importante para o progresso da política no Brasil. Nós achamos que a abstenção ela contribui para o fortalecimento da democracia. No Brasil, nas eleições de 2010, no primeiro turno, 24 milhões de eleitores não compareceram ao pleito. E no segundo turno, 29 milhões. Foi um número expressivo, acima de 20%. Isso dentro do sistema obrigatório do voto. Se houver o liberou geral, naturalmente que essa abstenção vai ser bastante acentuada. O comparecimento vai ser inexpressivo diante do resultado que nós esperamos de uma eleição democrática, representativa da vontade do povo. Por outro lado, o seguinte, é o problema da educação política. Quem não participa não tem interesse. Já pensaram em que 50 milhões de brasileiros, na hipótese de uma eleição presidencial, 60 milhões de brasileiros não comparecerem ou mais a uma eleição? Significa o seguinte, que 60 milhões ou 70 milhões de brasileiros não estão interessados na eleição que vai definir o futuro da nossa gente. Eleição de senadores, de deputados federais. Em suma, dá importância mínima ao futuro do país, importância mínima aos mandatos parlamentares, aos mandatos eletivos. De outro lado, presidente, eu acho que isso também estimula aquilo que nós tanto condenamos aqui no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, que é a influência cada vez mais do poder econômico nas eleições. Ora, como Pedro Simon falou a mim, mas esqueceu de dizer, nas eleições obrigatórias, já se gasta muito para o eleitor comparecer. Imagine que numa eleição em que o voto não é obrigatório. Qual vai ser o custo dessa eleição para convencer algumas pessoas a comparecer às urnas? Quer dizer, a influência do poder econômico vai ser muito mais acentuada com o voto facultativo do que com o voto obrigatório. De outro lado, dizer que as nações desenvolvidas elas adotam voto facultativo, parabéns, porque lá se propõe uma reforma política e se faz. Aqui fica tudo no discurso. Entra ano, sai ano, e reforma política vai mesmo, é para o arquivo. Prova disso, senhor presidente, é que nós temos 32 partidos no Brasil, até hoje. E há, eu li ontem no jornal, se eu não me engano, no Globo.
Senador Valadares, e como as duas propostas têm prós e contra, prós agora já é também um partido.
Claro. Então, veja, eu li ontem no jornal, se eu não me engano, no Globo, que vai ter um balcãozinho ou já está tendo na Câmara dos Deputados, já tem um balcão atraindo parlamentares. Olha, seguinte, o voto é 3 a 3,80, não é, numa eleição. Se você é eleito deputado federal e tem 100 mil votos vezes 3, 300 mil. Então você vai ter 300 mil do fundo partidário lá no seu estado. É a tabela. Quer dizer, é um mercado.
Meu Deus.
Com base em dinheiro público, que é fundo partidário. É um escândalo nacional. Então é dentro desse contexto que se. Que aqui, a gente está aqui discutindo, e nisso eu parabenizo ao senador Pedro Taques. A gente aqui está discutindo a oportunidade de adotar no Brasil o voto facultativo ou não. Então, o meu argumento é esse, que no momento não é bom. No momento é péssimo. O que nós devemos fazer neste momento é a reforma política tão esperada. É aquilo que o Supremo Tribunal Federal rejeitou, que foi a cláusula de barreira. Se nós tivéssemos cláusula de barreira, nós não tínhamos tantos partidos, alguns nanicos, inexpressivos, e que são apenas nas eleições representativas, essas siglas, dos grandes partidos. Por isso, senhor presidente, eu, no que diz ao debate, eu estou inteiramente de acordo, porque essa proposição nos deu a sua oportunidade, mas votarei acompanhando aqueles que se posicionaram contra a sua aprovação, inclusive o meu professor e amigo, senador Pedro Simão.
Agradeço, senador Valadares. Com a palavra, senador Luiz Henrique, depois senador Blário Maggi.
Senhor presidente, nobres senhoras e senhores senadores, está havendo um desvio na interpretação das demandas populares mais recentes, inclusive, senhor presidente, naquelas que foram objeto de maciças manifestações nas ruas meses atrás. Equívocos graves praticados por congressistas, contribuição fantástica a esse parlamento. E ao senador Pedro Taques, seu relator. O voto facultativo, primeiro, não é uma demanda capaz de resolver as mazelas da democracia brasileira. As mazelas estão no financiamento privado de campanha, por empresas, por empreiteiras. O cerne dessas demandas está na ineficiência do serviço público e por aí afora. O voto facultativo vai ser, ao invés de exaltação da liberdade do eleitor, vai ser o estabelecimento de um sistema de submissão da vontade do eleitor ao poder das corporações, ao poder das entidades financeiras, como já foi assinalado aqui, inclusive, pelo senador Pedro Simão. Nós conhecemos a realidade brasileira e sabemos como o voto facultativo será estimulado, não para aperfeiçoar, mas para desvirtuar a democracia. Por isso, senhor presidente, procurando ser telegráfico, pré-anuncio o meu voto contra esta proposta.
Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Blário Maggi.